Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de abril de 2024, terça-feira, gravando um pouco mais tarde por conta de algumas alterações e tumultos na nossa rotina caseira e também já avisando, acho que para alegria praticamente de todo mundo, que esse vai ser um episódio um pouco mais curto. O de ontem também foi mais curto e foi um sucesso estrondoso, os números foram 3, 4, 5 vezes maiores que o normal, mas eu acho que não foi por causa da duração, mas é porque o título mencionava Jesus. E eu acho que esse nome tem poder, um poder bastante passageiro, porque hoje eu estou vendo ali as estatísticas e voltaram para o normal, porque eu acho que quem se atraiu ali por esse nome talvez não tenha gostado muito das nossas conclusões. Eu lamento. Aliás, fica aqui também um pequeno alerta, caso algum de vocês seja devoto de Mazu, então eu não sei se o que eu posso contar, é uma história que eu não conhecia, se isso eu também vou perder ouvintes, afeitos ou bastante devotos de divindades orientais. Mas vamos, antes de mais nada, aliás, essa história do episódio de ontem, sobre se Jesus votaria na esquerda ou na direita, e a conclusão, a gente viu que isso depende, se a gente fizer uma enquete, não adianta perguntar para ele, porque não, então tem que perguntar para as pessoas, e a resposta, se é esquerda ou direita, não depende de classe social, não depende de idade, não depende de qual é a denominação, se é evangélica, batista, seja o que for, mas depende daquilo que a pessoa vota. Se ela vota na esquerda, então o Jesus, o grande amigo imaginário dela, vota também na esquerda, por que não? Também na direita, exatamente o mesmo raciocínio, ou seja, a gente cria divindades à nossa imagem e semelhança, que é uma pequena inversão aí do texto bíblico. Mas eu estava me lembrando, acho que um episódio que eu me esqueci de comentar, eu me lembro de uma entrevista muito rápida com o Bolsonaro, o monstro, em que ele disse, assim, obviamente como bom evangélico, provavelmente bastante douto nas escrituras, no Velho Testamento, ele falou, olha, se Jesus pudesse, ele teria uma pistola, o que comprova a nossa tese aqui de que realmente a gente cria tudo a nossa imagem e semelhança. E eu não consigo imaginar como é que ninguém vê, ou ele pelo menos, ou a família, ou seja quem for, não consegue ver uma contradição entre os ensinamentos, pelo menos aqueles a que eu tive acesso, não tem muita escapatória, e a ideia do cara andar com uma Glock na cintura, que eu me lembro, o cara nunca matou ninguém, embora o santo nome já tenha sido usado para justificar guerras, massacres, gente sendo queimada na estaca, gente com a língua arrancada fora, Então, pois bem, então vamos voltar aqui para o que interessa. Tem The Rest is History é um podcast em inglês absolutamente extraordinário, são dois historiadores divertidíssimos, e eles fizeram eu botei os episódios em dia, eu estava um pouco atrasado. E um dos episódios, aliás, o episódio de hoje vai falar um pouco sobre sexo, ok? Ok, também não sei se eu vou perder mais gente nessa história, sim ou não, ou talvez ganhar, quem sabe. Mas a questão é que eles fizeram um episódio sobre a história do disco, não vinil, disco de discoteca, aquela coisa dos anos 70, Estúdio 54, Banana Power aqui em São Paulo, sei lá o que mais. Eu nessa época eu tinha 13, 14 anos, e aí é uma das poucas coisas que eu posso falar com um pouco de propriedade, não porque eu tivesse, sei lá, 20 anos, 25 anos e tivesse enfiado o pé na jaca, na era de ouro das discotecas, não, eu tinha 13, 14, e a garotada ali com quem eu convivia frequentava as matinês das discotecas. As discotecas aqui em São Paulo, bota aí Banana Power, bota Aquarius, não sei qual mais, elas tinham matinê, você ia lá à tarde, destruir os seus tímpanos, ficar olhando a mulherada e, sei lá, e encostado na parede. Pelo menos essa é a minha história, porque a minha vocação é, digamos, para movimentos coordenados do corpo, aliados a algum ritmo externo, é muito ruim, eu danço muito mal. Então, eu vivi isso, eu ganhei discos de presente, fizemos festinha para os amigos, comemoramos 14, 15 anos ao som de Donna Summer, Chic, The Freak, seja lá o que for, uma época saudosa para muita gente, mas o que é interessante é que a nossa experiência, a nossa vivência desse fenômeno, que foi um fenômeno muito breve, a era das discotecas durou muito pouco tempo, ela desapareceu muito rapidamente. a nossa vivência aqui é completamente diferente de como tudo isso nasceu. Então eu vou tentar dar um pouco de contexto. O que acontece é que na década de 70 não era uma década fácil nos Estados Unidos. Os grandes movimentos civis, todos aqueles protestos, todo aquele idealismo hippie da década de 60, tudo tinha ido por água abaixo, o Nixon foi eleito, né, era uma brochura generalizada. E o que acontece é que surge em Nova York, agora não me lembro se foi no Brooklyn ou não, começam a surgir festas, né, muito, digamos assim, hedonistas, né, com muita alegria, com muito desbunde, né, e isso acaba pegando, nossa, pega fogo essa história, sobretudo na comunidade LGBT, é um fenômeno inicialmente, essencialmente gay, né, e isso, bom, em pouquíssimo tempo você tem várias casas noturnas, no começo um pouco discretas, um pouco secretas, né, no, de novo, normalmente com muita, muito sexo, muita droga, etc. e tal. A droga da vez não era mais maconha, imagina, a droga era cocaína. O governo americano nessa época tinha dado uma leve relaxada, falou, eu não vou pegar mais no pé de quem fuma maconha, dane-se, então deixa entrar a droga. E o que acontece, os traficantes aqui da América do Sul aproveitaram a deixa para entrar rasgando com cocaína quando o governo americano foi, já viu, já era tarde demais. Mas então começa praticamente um submundo, né, de dança, de sexo, de alegria, de festa, roupas exuberantes e tal. Isso acaba crescendo muito rapidamente, e aí você começa a ter música especialmente produzida para esse tipo de ambiente. São músicas completamente novas, porque veja, rock and roll, você tem uns malucos na garagem tocando rock, tá valendo, né? Mas as músicas de disco, quando elas começam a realmente ganhar projeção, são super produções, tem orquestra, tem efeitos especiais. É caro produzir um disco da Donna Summer, é caro produzir um disco do Earth, Wind and Fire, né? Então isso começa basicamente num nicho gay e também negro, né? Isso começa a ganhar muita projeção, né? Daqui a pouco, obviamente, como qualquer movimento desses, ele é apropriado pela sociedade de consumo, e aí já começa a ter discoteca para tudo quanto é lado, aí já começa a virar uma coisa comercial demais, né? Aí os próprios, né, o pessoal mais raiz, que tinha acompanhado isso desde o começo, fala, ah, agora está perdendo a sua verdadeira natureza, mas foi um curto período ali de muita alegria, muita exuberância, muito sexo, né? Mas que não vai durar muito tempo, porque começa a surgir, lógico, né, entre os ressentidos, né, entre o pessoal de sempre, o pessoal chato, que não gosta da alegria alheia, começa a surgir um movimento chamado Disco Sucks, né? Disco é horroroso, né? O disco é uma porcaria. Né? E isso inclui, de repente, programas de rádio metendo pau em discoteca, dizendo que isso não é uma coisa viril, né, que é uma coisa que está faltando culhões, porque o que é bom mesmo é rock and roll, aquela coisa de macho, né, macho que é macho gosta de rock. E eu lembro do começo da minha adolescência, de alguns amiguinhos que de repente vinham de uma outra realidade, tirando sarro que a gente que gostava de discoteca, porque isso era coisa de burguês. Isso era coisa de burguês, era uma coisa afeminada, porque quem é raiz, quem é roots, quem é pobre, quem é da perifa, né, quem é proletário, ou seja, que for qual é o termo usado na época, gosta de Deep Purple, né, que normalmente são homens brancos, né, aí tem uma coisa meio masculina, são todos cabeludões, suados, tem aquele lance de segurar a guitarra como se fosse um pinto duro, opa, desculpa, como se fosse um falo gigantesco, né, uma coisa meio fálica do rock and roll, porque disco, veja bem, não é uma coisa viril, isso está traindo, isso está minando a virilidade americana, isso é contra os valores da República. Em suma, começa um grande movimento, chega a ter uma manifestação, se eu não me engano, ia ter um jogo, não sei se era de futebol americano, sei lá, que deve ser uma coisa dessa nos Estados Unidos, acho que em Chicago, inclusive, eu acho que foi isso, e de repente os caras falam, olha, quem trouxer uns discos de discoteca aqui para a gente destruir, paga menos. Cara, lotou, dezenas de milhares de pessoas fizeram uma pilha, explodiram, botaram fogo, foi um Deus nos acuda, destruíram o estádio e aquela alegria de ver a discoteca acabar, porque aquilo era uma coisa degenerada. Então foi, aqui não, aqui por enquanto a coisa virou como sempre uma coisa carnavalizada, um pouco festiva, né? Então eu nunca soube dessa história toda. Aliás, uma das coisas que chegou aqui foi aquele filme Saturday Night Fever, que é onde o John Travolta desponta dançando ali naquela pista iluminada. Mas veja, o próprio site do Night Fever tem uma história interessante, porque ele se baseia numa reportagem que é provavelmente fictícia de um cara que foi mostrar como que esse movimento disco ele estava se refletindo, né, nas classes mais baixas, imigrantes dos Estados Unidos. Então acho que ele vai para o Brooklyn, ou pro Bronx, se eu não me engano, e ele vai ver que estão nascendo discotecas que não estão necessariamente associadas a nada gay, mas sim a jovens pobres de imigrantes italianos, imigrantes irlandeses, do leste europeu, que é justamente a história do Saturday Night Fever, que tem muita violência, inclusive, muita pobreza, mas o que tem em comum é escapismo, né? Era uma sociedade tentando, de novo, escapar de uma situação irrespirável através da música, através do sexo, através da alegria. Mas, de novo, como eu disse para vocês, isso é absolutamente massacrado, porque era visto como uma coisa não muito viril. Eu achei muito interessante essa história. Eu não tinha ideia dessa história toda. Né, eu era garoto, eu lembrava de tinha umas histórias, o Estúdio 54 é uma loucura, né, obviamente tinha muita cocaína já aqui no Brasil e tal, mas esse aspecto de ser uma coisa de nicho, de ser uma coisa minoritária, né, de ser um espaço de respiro de quem, né, normalmente é reprimido fora dali, seja por questões sexuais ou seja por questão também, inclusive étnica, né, são negros, são imigrantes, isso eu achei extremamente interessante e eu vou rever aqui os discos do Chic, do seja lá quem for, né, Gloria Gaynor com outros olhos. Né. É engraçado porque muita gente é muito saudosa dessa época, mas acho que eles esqueceram o quanto que tinha de repressão e desespero, né, para as pessoas buscarem alegria com tanto fervor, vamos dizer assim. E mais ou menos nessa linha, já que a gente está falando de sexo e também do The Rest is History, eles começaram uma série de vários episódios sobre um personagem importantíssimo, eu sei que é, sobre o qual eu não sei muita coisa, para não dizer que eu não sei quase nada, né, que é Lord Byron. Lord Byron foi um poeta inglês que foi os Beatles da época. Ele praticamente a primeira celebridade pop, né, da história moderna. Ele de um culto, as mocinhas desmaiavam, uma coisa louca. Quando ele morreu, foi um luto generalizado. Ele era um poeta lindo, né? Tem vários quadros dele por aí e tal, mas eu não sabia muito da vida do cara. Eu sabia que ele estava envolvido indiretamente na história do Frankenstein. O que acontece, a Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, ela tinha fugido com o namorado dela, que eu já esqueci o nome do namorado, né? E eles foram para, se eu não me engano, para um lugar na Suíça, horroroso, porque estava chovendo, um tempo medonho, né? Junto com Lord Byron e a companheira dele, e eles não têm nada para fazer naquelas noites horríveis, né? Com relâmpagos, etc. e tal, e o Byron faz uma proposta, né? Quem consegue contar a história mais tétrica, mais gótica, e a Mary Shelley vem, ela responde ao desafio criando o Frankenstein. Então, eu sabia isso do Byron, tá bom? Tá bom. Aliás, se vocês quiserem, eu vou dar o link aqui na descrição. Eu trabalhei um tempo na HBO Brasil, e eu me lembro que a gente fazia programetes quando vinha algum filme extraordinário, e tinha um filme do Kenneth Branagh, que é um ator inglês, que ele dirigiu, inclusive, né, talvez isso explique porque ele aparece em várias cenas sensuais, sem camisa e saradão, acho que ele resolveu se auto-beneficiar, não é? Mas do Frankenstein. Então, eu fiz um programete contando essa história. Então, caso vocês queiram ver aí um exemplo do meu trabalho como produtor e editor, eu vou dar o link para quem quiser assistir, está curtinho. Mas vamos voltar aqui para o Byron. Eu não sabia muita coisa. Tá bom? Eu sabia que tinha uma coisa meio escandalosa, alguma coisa com o Oriente, mas a questão é que o Byron, ele nasce de uma família que, em princípio, é meio aristocrática, mas ele está no ramo meio pobre da família, o pai era um absoluto devasso, um monstro horroroso, a mãe, coitada, segura uma onda danada, estão sempre sem dinheiro, uma coisa pavorosa, né? Mas aí num belo dia morre um, morre outro, ele acaba herdando o título de Lord. Uau, foi salvo, né, porque a educação dele dá um salto, ele passa a estudar nesses grandes colégios privados ingleses, né, vai aprender grego clássico, vai aprender latim, essa coisa linda, e ele passa a ter uma educação um pouco melhor, mas ele sempre vai ser visto como um outsider, porque mesmo sendo um lord, ele não tem berço, né, o berço dele, as circunstâncias dele são difíceis. E tem outra coisa, ele tem pé chato. o que dificulta um pouco na sua performance atlética. Então, ele devia sofrer um certo bullying. Mas acho que o que mais complica aí, que é uma coisa que eu não sabia da personalidade dele, é que Byron, desde tenra idade, ele tem atração por outros meninos. Então, ele se apaixona várias vezes, tem várias relações ali, e vale lembrar que nessa época, na Inglaterra, sodomia, que é o nome, né? Sodomia é crime. Você pode ser flagelado, você pode ser humilhado, você pode ser preso, você pode morrer, né? Então não é uma coisa assim light, né? Não é que o cara está passeando aqui na Baixa Augusta de mão dada. Não é assim que funciona, não é? O negócio é meio tenso. Então ele já sempre se apaixonando por rapazes. Tem uma questão interessante, acho que um dos rapazes que ele é profundamente apaixonado tinha uma relação um pouco mais prolongada. Na hora que o menino começa a amadurecer e que a voz engrossa e que ele muda de voz, o Byron perde o interesse. O que leva a crer que ele não gostava necessariamente de homens maduros, mas o que ele gostava de jovens adolescentes. Né, que tem um nome para isso que não é muito legal, embora num certo momento, eu já vou contar quando, ele resolve irritar o professor dele dizendo que ele está muito empolgado agora que ele está viajando pela Ásia em escrever um livro sobre a aceitação da sodomia e a pederastia socialmente aceita no Império Otomano. Acho que isso fez isso só para o cara fazer xixi na calça ou cocô, né, dependendo da... Mas, pois bem, então o cara, voltando. Então, isso se manifesta muito cedo, não é? Tem uma certa fase em que ele, de repente, meio... Que eu já vi isso acontecer também com quem tá nessa experimentação. De repente, o cara deixa um pouco de lado o mundo homossexual e, de repente, vira um hetero compulsivo, sai atrás de qualquer orifício feminino possível e imaginável, mas mesmo com as suas parceiras femininas, ele também gosta que elas se vistam de rapazes. O cara tem uma certa vocação para o escândalo voluntário, né? Um escândalo involuntário. O cara gosta de provocar, o que faz lembrar um pouco uma série de episódios em que a gente comentou a vida de outro grande escritor maravilhoso, personagem incrível, que é Oscar Wilde, que esse sim foi preso e acaba morrendo prematuramente por causa da intolerância britânica naquela época com homossexualidade. Ok? Então tá bom. Então o Lord Byron, o que acontece, ele conseguiu virar Lord e tal, num certo momento ele está irritado, porque a Inglaterra é muito conservadora, e ele acabou de se formar na faculdade, e ele falou, bom, quer saber? Eu vou dar um perdido. E ele resolve fazer uma viagem, né? Uma viagem porque ele era fascinado pela Grécia Antiga, pela cultura clássica. Talvez não só por causa da filosofia, da escultura, da arte, das comédias, mas também porque, convenhamos, toda vez que você ouve falar de amor na filosofia grega, normalmente é com rapazes. Né? Não sei nem se em algum momento Platão mencionou homens e mulheres, porque mulher não era uma coisa muito considerada. Né? O negócio mesmo ali, quando você vê os caras falando do amor ideal, do amor platônico, eles estão pensando em rapazes. Né? E normalmente rapazes... Que eu saiba, na Grécia clássica, você não tinha problema nenhum, era inclusive estimulado que homens mais velhos tivessem amantes juvenis, né? Amantes juvenis que poderiam, obviamente, aprender muito, né? Com a sabedoria do homem mais velho, era quase que um processo de iniciação, de entrada na sociedade. A coisa ficava esquisita quando começava a crescer pelo na perna. Né, se começou a crescer pelo na perna, ups, aí já fica socialmente estranho, tanto que era um escândalo quando de repente o rapazinho, né, que estava gostando daquele esquema, o cara começa a depilar para ver se ele prolonga um pouco mais essa vida, um pouco mais aceita. Ok, isso aqui eu estou citando Michel Foucault, né, obviamente um autor também muito interessante para entender a sexualidade grega, mas vamos voltar aqui. O cara está com essa ideia dessa Grécia na cabeça, né, Grécia da Grécia, e ele resolve com seu amante, né, resolve, um rapaz que era um namorado, resolve viajar pela Europa. A gente está falando aqui 1800 e bolinha, né, 1800 e pouco, o cara tinha uns 20 e poucos anos, né, e ele vai para lá, vai para cá, vai parar na Albânia, porque ele quer uma coisa bem raiz, e a Albânia fazia parte do Império Otomano, e é uma coisa bem raiz, né, e aí parece que ali ele já começa a fazer grandes... aventuras, explorações de todo tipo, ele começa a se empolgar, inclusive, com as roupas exóticas, ele se deixa pintar, né, com roupas bastante esquisitas, mas bastante exóticas. O próprio sultão lá da Albânia, que eu já esqueci o nome do cara, ele está encantado com o Byron, porque tem as feições delicadas, as orelhas pequenas e as mãos tão finas. Não é? A gente não sabe mais detalhes dessa relação. Né? Eu sei que durante muito tempo esse sultão acha que o próprio Byron é uma mulher vestida de homem, porque o Byron também gosta de provocar essa coisa de... com a fluidez de gêneros, mas o que acontece é que aí o Byron resolve ir para a Grécia, né? Oh, vou para a Grécia, quero conhecer a Atenas, né, da Atenas clássica. Quando ele chega lá, Atenas é uma derrubação. Primeiro que não era Grécia, né, obviamente nesse momento, a Grécia é uma coisa muito recente, é do século XX, né? O que você tinha ali era um país que fazia parte do Império Otomano, uma região que fazia parte do Império Otomano. Então, quando ele chega lá, Atenas tinha 10 mil pessoas, estava super caída, cheia de soldado turco para lá e para cá. O próprio Partenon era uma guarnição militar, né? Tava tudo. Ele fica decepcionadíssimo, mas ele encontra uma distração, obviamente, que é com a facilidade com que ele encontra sexo. Certo, certo. Então, o cara continua aprontando loucamente, né? E aí ele fica muito chocado com um outro... Isso cruza com algumas histórias que a gente já comentou. Se você quiser ver o Partenon, é um templo maravilhoso, mas está faltando coisas. Que coisas estão faltando? Coisas que foram levadas para o Museu Britânico, que são os frisos do Partenon, que hoje estão... Hoje não, há décadas estão numa briga entre a Grécia e a Inglaterra, porque a Grécia quer as coisas de volta, e a Inglaterra fala, não, olha, desculpa, a gente tem a documentação toda, né? Ninguém roubou nada. Né? A história é um pouco mais complicada. Você tinha um cara chamado Lord Elgin, que era o embaixador, o cônsul, sei lá o quê, da Inglaterra em Constantinopla. O cara, quando vai lá para Constantinopla, a capital do Império Turco, né, quando ele vai para Atenas, ele vê o Partenon super caído, né, e ele, cara, eu vou levar esse troço daqui porque não vai durar nada. E a justificativa, que é bastante interessante, que eu não conhecia, é o seguinte: os próprios gregos não estavam cuidando do Partenon. O Partenon já tinha explodido uma vez porque eles usaram o Partenon como no depósito de munição, né? E os austríacos deram um canhonaço, bum, explodiu o Partenon. Então ninguém cuidava do Partenon. Pior, os próprios turcos estavam pegando o mármore do Partenon, imagina, o mármore grego, aquelas esculturas fabulosas, para queimar e fazer cal. Olha, eu preciso de cal. Ah, pois não, eu vou pegar uma escultura grega e vou queimar. Porque para esses caras isso é paganismo. Eles não estão nem aí com a herança clássica. Eles são muçulmanos, certo? Então, puxa, se de repente ninguém tivesse feito nada, o Partenon ia virar cal. Simples assim. Então, Lord Elgin meio que malandramente suborna um, suborna outro, pega uma permissão e durante 10 anos ele vai retirando os frisos e mandando para o Museu Britânico. O nosso amigo Byron ficou horrorizado, ele acha que o cara, imagina, é um filisteu, onde já se viu fazer isso, né, escreve contra o cara, mas é curioso porque, bom, não adianta fazer nada, isso vai acabar voltando e tal. E aí o Byron, num certo momento, resolve ir para Constantinopla. Bom, em Constantinopla, realmente o cara se lambuzou, se esbaldou, ficou 9 meses em Constantinopla, né, e comprovando a sua tese de que pederastia no Império Otomano, ou seja, relações com jovens rapazes era uma coisa perfeitamente normal, e o que o Byron está tentando colocar é que isso é tudo um relativismo cultural, isso é perfeitamente natural no Império Otomano, assim como é natural na Inglaterra, sei lá o quê, fumar cachimbo. Não é? Então, veja bem, vocês não podem me criticar, não tem nenhuma moralidade absoluta. Enquanto isso, o cara estava lá com roupas exuberantes, etc. Só que chega uma hora, depois de 9 meses, que a grana começa a acabar. A grana começa a acabar, os amigos dele que tinham ficado responsáveis por isso estão quase indo presos por causa das dívidas, e ele volta tristíssimo para a Inglaterra. E por que ele volta tristíssimo? Porque acabou a farra, né? Porque ele estava realmente florescendo, né? Desabrochando num ambiente em que para ele era tudo de bom. Todo mundo achava ele lindo, todo mundo achava ele charmoso. Só que ao longo dessa viagem ele escreveu um poema, notoriamente um poema autobiográfico, longuíssimo, não é? E que quando ele volta para a Inglaterra, no começo ele não quer, eu não vou vender meu livro, isso é uma coisa burguesa, onde já se viu, capitalista, bom, moral da história. A hora que ele imprime isso, ele vira uma celebridade instantânea, as mulheres piram, os homens suspiram, né? E aí ele tem uma vida realmente que é inédita, você não tem esse tipo de culto à celebridade, à personalidade naquela época. Infelizmente ele resolve de novo, né, lutar pela independência da Grécia, tentando restaurar a Grécia clássica, e ele vai lá tentar se misturar se engajar na luta pela independência grega, mas aí ele para numa ilha que é basicamente um charco, e ele fica, pega uma febre miserável e morre. Então não é a maneira mais gloriosa, mas mesmo assim, para os gregos, o Byron é um herói, é alguém que se engajou na independência do que veio a ser a Grécia. Vale lembrar, não existia nunca um país chamado Grécia até a independência, havia povos que falavam grego, muitas vezes dominado pelos otomanos, seja lá por quem for, né? Então o Byron acaba morrendo, esse episódio acaba aparecendo no videozinho que eu vou compartilhar com vocês. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Acho que eu só vou comentar essas duas histórias hoje, porque, de novo, a nossa rotina aqui está um pouquinho bagunçada. Amanhã eu devo ter mais informações. Eu vou falar depois da deusa Mazu, tá bom? Porque é uma história bastante interessante. Eu acho que eu vou reservar para amanhã. Eu não sabia nada a respeito. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.